Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Maurício Bento e hoje nós recebemos meu xará, Maurício Zanin. O Maurício Zanin, ele é formado em Administração Pública pela Unesp, tem MBA em Políticas Públicas pela FGV e atua como consultor de compras governamentais junto ao SEBRAE Nacional e ao Ministério da Gestão e Inovação, na especificação técnica do projeto de compras.gov.br. Maurício, muito obrigado aí por topar conversar conosco.
Muito obrigado, bom dia, é um privilégio poder conversar aqui com toda a equipe do Tribunal de Contas e o pessoal aqui dos jurisdicionados, os municípios, os compradores do Estado de São Paulo, que estão aí nesse grande desafio das contratações públicas no Brasil. Grandes transições aqui, grandes avanços nós temos pela frente.
Perfeito, isso é bem verdade, né? Muitas mudanças, portais, transparência, uma nova lei para balizar tudo, então é muita coisa para as pessoas aí se atentarem, se atualizarem. Nós aqui mesmo do Tribunal estamos fazendo várias iniciativas para capacitar nossos próprios servidores, fazendo iniciativas para capacitar os servidores aí do Estado de São Paulo, dos municípios do Estado de São Paulo. Mas como é que a gente vai focar também nessa questão dessa parceria do Tribunal com o SEBRAE para conscientizar também os gestores em relação às micro e pequenas empresas? Queria que as pessoas começassem a entender até o que é uma micro e pequena empresa, né? Porque muitas vezes a pessoa abre uma licitação, quer contratar um produto, não para para pensar qual é a empresa que vai contratar. Mas tem essa questão importante da micro e pequena empresa, uma série de incentivos, não é, Maurício? Então, para começar assim, o que é a definição de uma micro e pequena empresa no Brasil e qual a importância dessas micro e pequenas empresas para a economia brasileira?
Sim, olha, eu acho que esse é um tema fundamental para que todas as pessoas se apropriem desse conhecimento, desse impacto das micro e pequenas empresas. Se nós formos analisar tecnicamente, a micro e pequena empresa está definida no artigo 3º da Lei Complementar 123, e você tem diferentes características. Você vai ter a microempresa, empresa de pequeno porte, elas têm faixas de limite de faturamento, e elas vão crescendo nesse valor até o limite de 4 milhões e 800, e você tem um conjunto de benefícios específicos, um sistema tributário diferenciado, você vai poder ter vantagens na utilização de vários mecanismos para promoção de desenvolvimento. Normalmente, essas micro e pequenas empresas hoje, elas representam mais de 99% das empresas formadas, da economia, e você tem um impacto grande. Quando você pensa em emprego, pensa na sua cidade, né, no seu salão de cabeleireiro, no mercado, na padaria. Quem está trabalhando por ali normalmente é uma micro e pequena empresa. Mas tem um grande desafio e uma grande oportunidade no entendimento da micro e pequena empresa. Com a Lei Complementar número 147, nós tivemos uma ampliação dessas categorias que podem fazer parte da micro e pequena empresa para fins de compras governamentais, que é o nosso tema principal. E aí nós vamos ter também os agricultores familiares, os produtores rurais, pessoas físicas, algumas cooperativas. Então, às vezes, as pessoas ficam pensando, nossa, como é que eu vou saber para utilizar em termos de compra? Tem um macete muito bom, que é o seguinte: se você pegar o decreto 8538 de 2015 do governo federal, no artigo 13 lá ele tem uma descrição de cada um deles e cada uma das leis que dão esse tipo de apoio. Mas normalmente o que acontece? Nós podemos chamar aqui dos pequenos negócios, né? É aquele pequeno produtor, ou aquele pequeno empresário, ou então aquele MEI, aquele microempreendedor individual, que é uma pessoa física com características de jurídicas, mas que você está começando aí nessa faixa e nessa etapa do desenvolvimento econômico. Então você vai ter uma abordagem muito grande. Para entender quem são as micro e pequenas empresas, os pequenos negócios. Onde é que está? No artigo 3º da Lei 123 de 2006.
Perfeito, Maurício. Então, sim, acho que agora está mais claro aí para todo mundo esse conceito. Acho que tem muita gente que conhece, assim, especialmente aí nas grandes cidades, conhece gente que tem MEI, esse tipo de coisa, né? Então, acho que está presente na vida de todo mundo, né? Acho que as pessoas têm que se atentar só a esse outro lado da coisa.
Uhum.
E falando em compras públicas mesmo, elas têm papel assim, enorme de afetar a economia, né? Muitas vezes a prefeitura é o maior comprador do município, ou o estado é o maior comprador de algumas regiões, e no caso a União, então, nem se fala, um grande comprador de muita coisa. Então, como que as compras públicas, elas podem também ser um instrumento para estimular, incentivar as micro e pequenas empresas?
Olha, na nossa legislação, e isso não é só na nossa legislação, vamos falar mundialmente, todos os países, eles têm ações de estímulo e incentivo aos pequenos negócios. Você pega nos Estados Unidos o American Act, você pega na comunidade europeia, eles têm um conjunto de incentivos muito, muito específicos para garantir esse desenvolvimento dessa economia dos pequenos negócios, né? No Brasil, nós temos na nossa lei um capítulo 5 que fala sobre o acesso a mercados. Então, focando especificamente, nós temos uma ação de desburocratização, de simplificação, de melhoria do ambiente de negócios, que a lei aborda como um todo. Mas, além disso, nós temos um aspecto muito específico, que é o artigo, que é esse capítulo 5. Dos artigos 42 a 49, eles falam um conjunto de benefícios. Então, você vai ter, por exemplo, uma possibilidade de uma regularização fiscal tardia, se você tiver algum problema de documentação, você vai poder ter um empate simplificado para as MPEs, ou seja, se você estiver concorrendo com uma grande empresa, você vai ter o benefício de poder baixar o valor em relação a essa grande empresa, e você vai ter também um conjunto de benefícios específicos, que é a subcontratação por itens até R$80 mil, a compra exclusiva de micro e pequena empresa por itens até R$80 mil, a possibilidade de subcontratação de MPS e a utilização de cotas de até 25% para bens de natureza divisível. Então vamos pensar nisso para depois pensarmos o impacto nas compras e o impacto nessa transição no Brasil. Então, os benefícios que eram obrigatórios desde o começo, algumas ações que agora se tornam mais obrigatórias, e ainda tem aí uma ação que fala sobre a possibilidade de prioridade de contratação. No caso de uma discussão aí entre a microempresa local e regional, você está nesse embate, justificadamente. Os compradores públicos poderão estar discutindo aí a questão de você até pagar mais caro. Isso é um tema complexo, isso precisa ser respeitado aqui, as orientações, as posições dos diferentes tribunais de contas, os tribunais são diferentes em relação a isso. Então, com base nesse macro cenário, nós precisamos pensar o seguinte: todas as licitações vão ter de aplicar, de alguma forma, esses benefícios das micro e pequenas empresas em todas as modalidades, a Lei 8666, a 10.520, a 12.462, que é do RDC. E, principalmente agora, né, com a 14.133, todos os benefícios continuam sendo aplicados. Só que nós temos um grande impacto em termos do desenvolvimento nacional, que as licitações passam a ser eletrônicas, passam a ser obrigatórias, e na virada do ano, depois de 30 de dezembro, que nós vamos migrar todo mundo lá para o processo eletrônico, o canal de negócios, o novo canal de negócios para as micro e pequenas empresas é algo gigantesco, é algo inovador. Eu estava ontem dando uma referência, por exemplo, de um grupo do pessoal do Alto Araguaia, Formoso do Araguaia, que estava atendendo a região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E aí tinha uma MPE que estava faturando R$210 mil a cada 2-3 meses, e agora ele está faturando R$700-800 mil por mês. Ou seja, qual é o impacto disso em relação à contratação? Nós temos um efeito muito parecido com o que aconteceu na Revolução Industrial, em que você tinha uma grande demanda na Inglaterra, os barcos saíam e tudo aquilo que você conseguia produzir, você gerava esse negócio. Hoje, o comprador público, ele é um grande canal de negócio, ele é responsável por uma parcela significativa de 15% a 20% do PIB brasileiro de contratações públicas. Nós estamos chegando para um processo de integração de todas as compras num novo portal, que é o PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas. E para acesso a isso, as MPs conseguem fazer no celular. Ou seja, você pode sair de uma situação de não emprego, de não ter um negócio, de não ter uma informação, e você pode ter um canal de negócio completamente novo pelo celular. Eu lembro que quando nós tivemos o lançamento das funcionalidades de compras online no portal compras.gov.br, a primeira vencedora foi a de São Paulo. Foi uma pessoa que vendeu produtos para feijoada em algum lugar, assim, numa dispensa de licitação, uma coisa muito simples. E aí eu vou discutir um pouquinho mais as diferentes formas das MPS participarem e conseguirem adentrar nesse mercado. O que é importante nós assim, apresentarmos para o pessoal que nos escuta, para os municípios, para os empresários? Esse é um caminho de transformação do Brasil e é um caminho que vai ser muito rápido. E quando nós provocamos esse desenvolvimento e chegamos na micro e pequena empresa, ela gera emprego, ela gera desenvolvimento local e cada vez mais ela se capacita para ser também uma fornecedora adequada para a administração pública.
Verdade. E também tem a questão da formalização, né? Eu como economista, até queria falar isso com o seu economista, às vezes eu estou aqui, as pessoas acham que eu sou jornalista, alguma coisa assim. Eu fico pensando na informalidade, que é muito grande no Brasil, né? Eu acho que essa questão das micro e pequenas empresas, o incentivo a elas também é uma forma de formalizar a economia, de você trazer esses números para dentro, facilita a pessoa depois contratar, tomar crédito, uma série de coisas para investir e crescer. Eu acho que gera um ciclo virtuoso aí de desenvolvimento aí que é muito, muito importante. E dentro do Estado, assim, existem, para ter esse incentivo, precisam ter, assim, as normas mais claras, né? E quais são, então, Maurício, quais são as principais normas aí que visam beneficiar as micro e pequenas empresas, especialmente no que se refere à administração pública?
Olha, uma decisão muito sábia e muito efetiva foi a concentração desse conjunto de normas na Lei Complementar número 123 de 2006. Então, ela é um marco, ela é o estatuto da micro e pequena empresa e ela criou um grande arcabouço de convergência de todos os aspectos de operacionalização da vida dessas MPS, das micro e pequenas empresas e dos pequenos negócios. Então, essa é a primeira, é a fundamental. Você começa a partir daí e você vai ter uma implementação bastante efetiva, porque ela fala do processo de formalização, ela aborda a simplificação, ela fala da criação do MEI, do microempreendedor individual e de todos os benefícios. Hoje, por exemplo, esse processo que você comentava conosco da formalização, o MEI você pode criar no próprio site automaticamente, você vai ter o seu documento de CCMEI, você não precisa tá indo à junta comercial ou realizando o registro em cartório. Esse instrumento normativo faz a agregação dos benefícios, fala sobre as tabelas tributárias e cria todas as características do ambiente de negócio. Vale a pena comentarmos também a Lei da Liberdade Econômica, que está trabalhando nesse aspecto, mas quando nós entramos especificamente no aspecto de compras, tem uma referência que deve sempre ser observada, que é o Decreto Federal número 8538 de 2015, que ele acaba sendo um norte da aplicação dos benefícios de contratação pública, tá, para a administração pública. E por que isso é importante, por exemplo, para os municípios, ou para os municípios de São Paulo? Porque nós temos uma temática muito relevante de se trabalhar, que é a questão das transferências voluntárias da União. Normalmente nós temos aí os convênios, os contratos de repasse, as emendas parlamentares, ou seja, a aplicação desse recurso federal precisa seguir a regulamentação federal. E então, quando você aborda tanto a aplicação desse procedimento de maneira eletrônica, no pregão eletrônico que você tem, por exemplo, narrado por uma outra norma, que é o Decreto 10.024 de 2019, ou seja, ele regulamentou, estruturou a forma de aplicação do pregão para todo mundo, ou seja, ele está substituindo a antiga forma do Decreto 5450, e aí esse decreto 10.024 mais o decreto 8538 dá uma visão para quem está implementando na legislação antiga. Mas e se eu quiser pensar no futuro? Como é que eu vou fazer para pensar no futuro? Aí você tem que olhar a 14.133, e dentro da 14.133 tem um conjunto de normativos que eu vou abordar, acho que na hora que a gente for falar um pouquinho mais da 14.133, do que eu preciso fazer para colocar o meu município no trilho e conseguir comprar aplicar direito no processo de transição e também fazer essa aplicação dos benefícios para uma pequena empresa.
Ótimo. E então, acho que passa também, já tem normas, né? Essas questões já estão sendo previstas, então precisam ser também executadas. O gestor tem que estar bem atento a isso. E uma coisa com a nova lei de licitações, né, em 2021, a Lei 14.133, a gente gravou podcast sobre o tema, a gente teve eventos no tribunal, toda, até a alta cúpula, os conselheiros se envolveram bastante nesse debate. Então, assim, é um tema que realmente envolveu muito o tribunal, porque realmente é uma das principais atividades nossas, né, é fiscalizar a legislação, especialmente referente a compras públicas. E só que ela mudou, assim, tudo, né? Mudou muita coisa, quer dizer, algumas coisas, o corpo, assim, até que tá parecido, mas os detalhes, assim, do detalhe mudou, e às vezes causa essa necessidade de se atentar e se adaptar. Eu vejo que muito gestor tá até empurrando um pouco a barriga aí, tá esperando o adiamento, já teve um adiamento, tá esperando que tenha outro, algo do tipo, mas eu acho que, pelo contrário, acho que a gente tem que tentar entender para ir aplicando. E isso vale, acho que também para as micro e pequenas empresas, que a gente, que é uma área que, tô muito feliz da gente estar gravando aqui hoje, porque é uma área que a gente ainda não debateu, assim, uma área relativa, uma área das compras públicas que a gente ainda não tinha debatido aqui no PodContas. E o ponto, Maurício, que eu queria ouvir um pouco, é também quais então foram essas principais mudanças ou impactos que a nova lei de licitações causou aí para as compras públicas, especificamente também referente a micro e pequenas empresas.
Então vamos lá. Primeiro, assim, a mudança foi bastante positiva, ela foi bastante esperada e ela exige uma alteração do paradigma de contratações públicas. Por quê? Porque a nossa nova lei, a 14.133, ela avança e você precisa ter uma visão sistêmica. Ela existe para resolver os problemas e ela traz um conjunto de ferramentas e um conjunto de modos de pensar que são extremamente importantes. Então deixa eu só fazer um pequeno resumo desse novo cenário da lei e aí eu coloco com a questão da micro e pequena empresa. Então, primeiro aspecto importante, nós teremos uma legislação, nós teremos uma possibilidade de trabalhar com artefatos, ou seja, você vai trabalhar com diferentes mecanismos que estão vinculados ao que nós temos no artigo 5, que falam sobre os princípios, e no artigo 11, que está falando sobre os objetivos. Dentro dos objetivos, eu chamo muita atenção para o parágrafo 1º do artigo 11. Você que está nos ouvindo aí, por favor, dê uma lida depois com calma. Ele fala assim que a alta administração vai ter que mexer nos meios, nas estruturas para garantir uma maior governança da contratação, aumentar a eficácia, aumentar a eficiência, aumentar a efetividade. Está vinculado ao instrumento de planejamento, organizar o processo de contratação pública para que você garanta um ambiente íntegro, e enfim, e a aplicação de todas as normas de gestão pública. Então, o que acontece? Como você tem esse comando claro, se nós pegarmos hoje na legislação, nós temos aqui, assim, algumas ações que vão atender 80%, 90% dos problemas de planejamento da contratação e de preparação do dia a dia. Então, se você pegar, por exemplo, deixa eu só abrir aqui uma outra característica aqui que eu tinha colocado. Quais são os passos hoje que os municípios vão ter que fazer para entender essa nova lei, ler a nova lei? Então, eles vão ter que treinar a sua equipe interna num planejamento e gestão das contratações, depois eles vão ter que fazer o estudo técnico preliminar, que é a elaboração de um estudo técnico com a perspectiva do interesse público daquela contratação. Então você não contrata mais de qualquer forma, você contrata porque tem um interesse público, então isso deu um impacto positivo na pequena empresa. Depois disso você faz um termo de referência, hoje um termo de referência digital, tem uma padronização dos editais de um comitê de padronização de editais e das SEGES. Depois disso, você vai utilizar um conjunto de modelos de editais, você faz uma elaboração de uma análise de risco, você faz a preparação da contratação, você faz a simplificação dessa ação num processo de gestão de uma sala pública e depois você faz a gestão do contrato. Tudo de maneira padronizada, publicada e disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas. Pausa. Quando a gente respira e olha esse cenário, o mercado da MPE amplia gigantescamente. Você tem acesso a todas as informações, você tem acesso, você pode fornecer aqui, você pode fornecer em outros estados, e você deixa de ser um fornecedor à margem dessa ação e começa a ser um fornecedor relevante. Por quê? De novo, com base em todos aqueles benefícios, em todas essas aplicações, a MPE vai ser o núcleo central do desenvolvimento de todas as contratações. Além disso, nós tivemos uma racionalização e uma simplificação do processo. Você trouxe tudo para o processo eletrônico e você trouxe algumas características que são muito efetivas. Por exemplo, a criação de diferentes valores para as dispensas de licitação. As dispensas de licitação por limite de valor hoje, elas têm um valor que atualiza todo ano, que era de 50 mil para bens e serviços comuns, que vai subindo para 57 um pouquinho, e depois você tem para as obras, os serviços e a manutenção de veículos automotores até 114 mil. Esses valores, quando realizados pelos compradores públicos, tem um impacto direto nas pequenas empresas. Outras alternativas que foram criadas, por exemplo, como no artigo 78, você fala sobre os procedimentos auxiliares de licitação. Então, você pode fazer o credenciamento, você pode fazer a pré-qualificação. Então, imagine que eu preciso consertar, fazer a manutenção das minhas escolas. Então, posso fazer um credenciamento de MEIs ou de pequenas empresas por preço certo e ajustado. E aí, de repente, eu vou fazendo um rodízio entre os fornecedores e vou rapidamente conseguindo utilizar esses procedimentos e fazendo essa montagem. Então, isso foi muito positivo, a possibilidade da dispensa de licitação, alguma possibilidade da alteração da ordem de pagamento, no caso, por exemplo, da pequena empresa estar em algum risco de insolvência ou de falência, simplificação nos processos de gestão e de contratos, e outros benefícios dentro do seu corpo estruturado. Isso é muito bom. Os municípios têm a possibilidade hoje de utilizar a regulamentação federal, e se você quiser utilizar a regulamentação federal numa análise de Pareto, vamos imaginar, por exemplo, que você está ouvindo agora assim, fala assim, como é que eu resolvo o meu problema de 80%? Você pode utilizar a regulamentação federal, a instrução normativa número 65 de 2021 vai abordar como resolver o problema da pesquisa de preços. Isso simplificou para a minha pequena empresa, porque hoje você pode ter uma contratação com pesquisa de preços concomitante, ou seja, a administração pública não realiza essa pesquisa de preços prévia, ela abre o processo eletrônico e nesse processo eletrônico você vai ter o primeiro vencedor, que ele é o primeiro colocado, e os demais vão poder fazer a parte da composição da pesquisa de preço. Lembrando, você tem que seguir as orientações de cada um dos tribunais, de cada uma das orientações, mas para os recursos federais, hoje, das transferências voluntárias, você pode fazer. Você tem a instrução normativa número 67 de 2021, que fala sobre a dispensa de licitação, apresentando todas essas características. Você tem a instrução normativa número 58 de 2022, que está falando sobre estudo técnico preliminar, sobre o planejamento, sobre essa visão da administração pública. E a instrução normativa número 73 de 2022, que vai te dar todas as ações de menor preço e maior desconto. Com isso, fechou. Você tem um pacote que os compradores estão preparados para comprar da minha pequena empresa e mais algumas outras regulamentações. Mas, ou seja, isso é o lado positivo. Mas não houve também algumas correções, alguns ajustes de rota? Sim, nós tivemos isso. Quando nós pegamos o artigo 4º da Lei 14.133, ela primeiro coloca assim, que aplicam-se todos os benefícios da nova lei de licitações em todas as licitações, então tudo continua, mas foram criados alguns mecanismos, alguns pequenos freios de ajuste. Então, se você tiver um item de licitação que ultrapasse o limite de faturamento da MPE, dos 4.800.000, aquele item específico não vai ter aplicação de todos os benefícios. Se você tiver uma obra, então, mas vamos pensar o que é esse item. Poxa, 4.800.000 é o quê? É uma peça da usina de Itaipu, não é uma coisa que uma MPE produza. Você tem uma flexibilidade diferente e você valoriza a verdadeira pequena empresa, aquele pequeno negócio que quer se desenvolver. O que mais? Você tem também esse mesmo limitador para as obras. Se a obra ultrapassar esse limite de valor de 4 milhões e 800, a MPE pode participar dessa obra, mas ela não terá acesso aos benefícios dos artigos de 42 a 49 da Lei Complementar 123. E caso no ano calendário ela já tenha formalizado contratos que ultrapassem esse limite de valor, ela também não vai ter o direito dessa aplicação dos benefícios. Ou seja, é um momento de grandes avanços, grandes ajustes. Nós podemos enxergar que as micro e pequenas empresas, elas foram valorizadas no sentido de que a contratação está mais simples, tá? Mas ela também sofreu alguns momentos de ajustes, alguns pequenos ajustes que o legislador quis fazer para corrigir algumas adequações, porque você tem aí evidências de algumas empresas fazendo mau uso da legislação da micro empresa, criando falsas empresas só para fins de licitação, e isso é uma coisa que começa já a ser corrigido e tem sido severamente punido pelos tribunais, inclusive.
Ótimo, bom saber, porque as leis elas têm que ser aplicadas também de forma justa, né? E sempre tem algumas pessoas aí que podem querer dar algum tipo de volta, e isso tem que estar bem. Tem que ser punido mesmo. Mas bem interessante, acho que são realmente muitas normas, muitas etapas. Eu acho que essa questão de conscientização é fundamental, né? Eu acho que o Sebrae também tem esse papel, né? De fazer esse trabalho tanto com as empresas como também com o setor público, né? Eu acho que aqui a gente está tentando fazer um pouco desse meio termo aqui, especialmente tanto aqui no tribunal, mas também para fora. A gente tem muitos ouvintes aí das prefeituras pelo estado, principalmente até pelo Brasil a gente tem também. Mas Maurício, e agora então pensando assim, ó, um gestor público que está ouvindo a gente aqui, ouviu todos esses pontos interessantes, como da importância da previsão legal, dos impactos positivos que tem, mas como esse gestor que já entendeu a mensagem agora, ele quer implementar uma prefeitura, por exemplo, que nunca comprou de micro e pequena empresa, ou já comprou, mas nunca de forma, vamos dizer, atenta a isso, dessa importância, e quer valorizar e quer aprofundar essa aplicação. Como que o gestor tem que fazer? Acho que você abordou um pouco na sua última... resposta, mas aprofundar um pouco mais esse ponto.
Olha, se você é um gestor do estado de São Paulo ou dos outros estados também, o estado de São Paulo tem feito um trabalho maravilhoso nesse aspecto, eu te digo o seguinte: quer bater um papo, quer discutir sobre isso, quer entender como fazer essa transição, procure o Sebrae, vai bater um papo conosco lá, venha bater um papo conosco, porque tem toda uma equipe que já foi treinada, que já foi qualificada, é muito conhecimento que precisa ser transmitido, mas você tem as diferentes alternativas. Por quê? Porque cada município tem a sua autonomia legislativa. Então, nós temos casos maravilhosos em São Paulo, como, por exemplo, o Jundiaí tem o seu próprio sistema de contratações públicas. Então, ele já realizou a regulamentação, já fez o processo de transição e já está em andamento. Os municípios precisam optar pela adesão a algum portal de compras ou pela construção do seu portal de compras. Então, nós temos os municípios que já estão na BEC, por exemplo. Nós temos os municípios que estão no compras.gov.br. O que eu sugeriria hoje, se você é um gestor que está um pouco preocupado com essa transição, é primeiro mergulhar no estudo. Então, a adesão, eu vou pegar aqui o caso do governo federal, no portal compras.gov.br, que o Sebrae Nacional tem investido e tem apoiado. Se ele quiser hoje à tarde, agora terminando o podcast, ele já pode acessar o compras.gov.br, ele pode ir lá como agente público, pode se cadastrar, fazer um termo de acordo com o governo e 24 horas ou 48 horas no máximo, ele já tem acesso a login e senha. Aí ele pode mergulhar na discussão das regulamentações e desses primeiros passos para a implementação, principalmente pensando no planejamento da contratação e aprendendo sobre os estudos técnicos preliminares. Uma boa forma é começar com as transferências voluntárias, fazendo tudo pelo portal que já está integrado. Ali você tem uma área chamada Capacite, que você faz quase uma programação daquela locadora vermelha, parece aquilo, você tem todos os videozinhos, você pode fazer uma série de pesquisa de preços, de contratação, compra de pequena empresa, ou seja, você tem o treinamento, tem a qualificação. E aí eu recomendo que você, ao fazer essa primeira ação, procure o Sebrae, porque os consultores do Sebrae estão tendo acesso a logins e senha. Nós temos um processo de qualificação que eles vão ter acesso a login e senha para qualificarem junto, montarem as cotações, montarem os pregões, montarem as concorrências eletrônicas, porque agora nós tivemos essas modificações, para que eles possam implementar esse processo de contratação com o incentivo da micro e pequena empresa. Então, tá fácil, mas está urgente, porque o tempo de preparação de um edital de licitação, de toda a fase interna, demora 30, 60, 90 dias. Então, está no momento correto do gestor público conseguir efetuar essa transição, e o Sebrae está aqui para ajudá-lo.
Ótimo, acho que deu para entender um pouco esse papel do Sebrae aí, nacionalmente. Eu sempre vi muito o Sebrae, a atuação do Sebrae desde a faculdade. Tinha uma colega da faculdade que já trabalhava no Sebrae, sempre vinha trazer, chamar para os eventos. Acho bem legal, que é uma instituição muito ativa aí no Brasil há muito tempo. E sem dúvida, acho que conversar com os especialistas é sempre a melhor ideia, como a gente está fazendo aqui. Então é isso, Maurício, queria te abrir para considerações finais e agradecer muito sua presença, foi muito bom o bate-papo, acho que esclareceu muito e ocupou aí um espaço que a gente ainda não tinha. Eu tinha falado sobre vários aspectos da nova lei de licitações aqui, com o pessoal de Tribunal de Contas, com o acadêmico, com várias pessoas, mas faltava preencher essa lacuna aí das compras públicas focadas aí também em micro e pequenas empresas. Então, obrigadíssimo aí pela sua participação.
Maravilha, deixa eu fazer uma consideração final para quem está nos ouvindo aqui. Nós abordamos bastante o lado do comprador, como ele se prepara, como ele se organiza. Mas eu acho que nós precisamos também orientar de maneira clara e precisa o lado do fornecedor, como é que ele ganha dinheiro, como é que ele consegue entrar nesse mercado e transforma a contratação pública num novo canal de negócio. Para você que está nos ouvindo aí e que tem alguém que tem uma loja, que tem uma padaria, que tem uma papelaria, que seja um MEI, que queira ganhar dinheiro, a dica é a seguinte: pegue na sua loja de aplicativo, coloque lá compras.gov.br, você vai colocar compras.gov.br, vai baixar o aplicativo, ele vai te pedir um login e senha com a parte daquela plataforma Gov.br, a mesma que nós usávamos para os exames do Covid. É um serviço com várias funcionalidades do governo federal. Logue naquela plataforma, cadastre a sua empresa. Caso você não tenha empresa, cadastre o seu próprio CPF. Mas faça dois passos adicionais. Clique em linhas de fornecimento e coloque as suas linhas de fornecimento, por exemplo, papel, água, cartolina, material de expediente, e coloque a região de notificação que você quer atender. Ao tomar esses dois passos, você vai ser notificado todos os dias de todas as licitações do portal, e você simplesmente vai poder decidir se você quer participar ou não quer participar. Então, todo dia vai ter alguém falando: olha, tem uma oportunidade de R$50 mil aqui em Bauru, de R$25 mil em Apiaí, de R$13 mil em Itapé. Ou seja, você começa a ter uma distribuição dessas oportunidades de negócio de uma maneira super transparente, com bastante acesso, e você qualifica a gestão pública. Gostou da oportunidade? Achou? Pode fazer propostas e lances no próprio aplicativo. E se você quiser fazer a proposta em um pregão ou em uma concorrência eletrônica, isso ainda não funciona pelo aplicativo. Aí você vai ter um linkzinho lá para baixar o edital e para ir para o site fazer a sua formalização. O cadastro é gratuito, vai continuar gratuito, e você pode começar a alcançar um novo canal de negócios hoje à tarde. Está ouvindo o podcast? Passa para aquele seu micro e pequeno empresa, seu amigo que é MPE, que ele provavelmente vai te agradecer muito no futuro muito breve.
Obrigado, Maurício. Até a próxima.
Obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço a todos.